E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Bom, essa notícia aqui é importantíssima, claro, para os estudantes que estão se preparando para o vestibular, maior vestibular do país. FUVEST 2022. É este o nosso assunto hoje aqui na abertura do jornal. E nós vamos contar todos os detalhes para você. Você deve estar cheio de dúvidas, você que é mãe de aluno que vai prestar, ou é o próprio aluno que está nos acompanhando. Enfim, vamos compartilhar as informações em detalhes. E eu converso com a professora doutora Belmira Amélia Bueno. Ela é diretora da FUVEST e, mais uma vez, vai trazer todas as informações aqui para a gente. Professora Belmira, bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos que nos ouvem, alunos em particular, mas é claro, os pais, os professores, né? Todos aqueles que estão torcendo para que o seu aluno, o seu filho, o seu amigo entrem na USP. Então, é o meu bom dia para todos mesmo. E é um prazer muito grande estar novamente aqui na Rádio USP falando sobre o vestibular. É um momento importante, precioso na vida dos jovens, qualquer um de nós sabe disso. É uma espécie de rito de passagem da vida adolescente para a vida adulta. Então, vamos cuidar com muito carinho e naquilo que a gente puder ajudar também.
Vamos começar. A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é se a FUVEST 2022 será num modelo semelhante ao do ano passado, já que estamos no segundo ano da pandemia. Então, essa é a primeira dúvida, professora.
Sim, o vestibular deste ano é muito semelhante, por assim dizer, ele é igual, é o mesmo modelo quanto às provas, quanto aos procedimentos de biossegurança. Então, não há praticamente mudanças, não é? Isso porque, em primeiro lugar, não se fizeram necessárias. Em segundo lugar, porque isso reforça a ideia de que dá uma segurança maior aos candidatos que já dispõem de informações a respeito de como aconteceu o vestibular do ano passado. As provas não sofreram e não sofrerão alterações, não é? Tanto na primeira quanto na segunda fase. E no que tange aos protocolos de biossegurança, também manteremos tudo aquilo que já sabemos, a menos que seja necessário introduzir ajustes e alterações na medida que se aproxima a data da primeira prova e depois da segunda fase. Portanto, em princípio, não temos novidades e todos podem seguir se orientando por aquilo que foi adotado no ano passado.
Será pedido comprovante de vacinação, professora?
Nós não pretendemos, e acho que é isso que vai acontecer, não vamos pedir comprovante de vacinação, porque os alunos, os candidatos, são de diferentes faixas etárias, ainda que a maioria se aproxime de 17, 18 anos, e a gente não sabe se todos tiveram oportunidade de tomar as duas doses da vacina. Portanto, haverá, sim, recomendação de que busquem, né, a vacinação, mas certamente não pediremos comprovante nem da primeira, nem da segunda e de nada. Mas com relação aos demais protocolos de biossegurança, por exemplo, o uso de máscara, isso é ponto pacífico, né? Quer dizer, há uma recomendação taxativa e, aliás, os candidatos estão impedidos de entrar na sala e de fazer a prova se não estiverem usando máscara. Como já foi adotado no ano passado, só será retirado quando o aluno estiver se alimentando, fora da sala de prova e no momento do reconhecimento facial. Então, o uso de máscara, ponham aí na lista. É obrigatório, é para levar mais de uma, porque se for necessário trocar, tem ali uma de reserva. Então, isso é básico. E com relação ao distanciamento social, que em grande parte depende de nós, das escolas, do número de salas, tudo isso já está sendo previsto e providenciado. Mas lá, no momento das provas, quem tem que assegurar-se do distanciamento é o próprio candidato, uhum. são os próprios alunos que estão lá. Na sala, ele estará sentado distanciadamente dos outros, mas nos corredores, na entrada, na saída, é ele que tem que cuidar disso. E a boa novidade é que nós vamos poder contar, se não com todos, mas com a grande maioria dos candidatos já vacinados, mas nem por isso vamos exigir comprovante.
A alimentação ano passado não podia se alimentar. Estava proibida a alimentação durante a prova.
De fato, no ano passado aconteceu exatamente desse modo.
Sim.
É muito provável que neste ano esse protocolo se repita. Uhum. Mas eu ainda não posso ser categórica, porque tudo isso depende de uma evolução da pandemia e das orientações do médico que nos assessora, doutor uhum. Matheus Torsani, não é? Mas eu acredito que esse procedimento, como ele deu muito certo, ele assegurou muito a proteção que os candidatos tiveram, então é muito provável que realmente ele se mantenha. Fiquem tranquilos, eles não estão proibidos de se alimentar, os candidatos têm o direito, né, e têm a oportunidade de sair da sala para se alimentar em lugar adequadamente preparado.
Há novidades em relação ao vestibular do ano passado?
As provas da FUVEST vão ser mantidas segundo o mesmo esquema, o mesmo modelo que tivemos nos últimos anos. Na verdade, não há mudanças, não apenas em relação ao ano passado, mas em relação aos últimos anos. Então, a primeira fase, já vou adiantando aqui, que vai ser realizada no dia 12 de dezembro, ela consta de 90 questões de múltipla escolha, que contemplam, que envolvem 8 disciplinas, que já são bastante conhecidas nos últimos anos. Então, são as disciplinas básicas do ensino médio, para as quais os estudantes estão se preparando. Então, isso não tem novidade, realmente. E na segunda fase, que será realizada nos dias 16 e 17 de janeiro, também não há diferença no esquema de nenhuma delas. No primeiro dia, prova de português e literatura e redação, que é uma prova muito importante, para a qual os alunos têm que se preparar bastante, treinar bastante a sua forma de escrita, de comunicação, de correção. E no segundo dia, o número de disciplinas, que também são sob a forma, as respostas são sob a forma discursiva, elas variam em número conforme a carreira escolhida pelo candidato. De todo modo, a soma das questões tem que ser 12. Ou 2 disciplinas de 6 questões cada uma, ou 3 disciplinas de 4 questões cada uma. No total, todos farão 12 questões. Naturalmente, são muitos candidatos novos, mas não há diferenças. Por isso, aqueles que já fizeram o vestibular já têm bastante familiaridade com o modo como a FUVEST acontece.
Professor, em relação à prova ainda, tem novidades na lista, por exemplo, de obras, né? Sempre tem uma mudança nas obras que serão exigidas dos alunos.
O que é importante enfatizar com relação às obras, são sempre 9 obras, e a cada 3 anos, 1/3 dessas obras é substituído por novas obras. Não é? Então, os alunos têm que estar bastante informados para não se enganar com relação a essas obras. Manual do candidato também estão contidas essas informações.
Bom, professora Belmira, agora a senhora já citou o manual do candidato, né? Tem que ter paciência, buscar as informações, se inteirar direitinho. E vamos falar então das datas importantes a partir de agora para o vestibulando.
A data mais próxima e muito importante é a data das inscrições. Elas já estão abertas e irão até o dia 1º de outubro. É fundamental que o candidato esteja atento a todas essas informações que estão contidas no manual da FUVEST, estão contidas no site da FUVEST, em outros espaços distintos do próprio manual. Eu recomendo enfaticamente que os candidatos não deixem para a última hora. Há um prazo para ele fazer o pagamento, mas às vezes há problemas bancários nas transações, então é desejável que não deixe para a última hora. Além do mais, não é fácil para quem vai fazer pela primeira vez o vestibular compreender devidamente como é que funciona a escolha das carreiras e dos cursos conforme a carreira. Porque há certas carreiras que têm apenas um curso. Um exemplo é a Faculdade de Medicina de São Paulo. Você escolhe a carreira Medicina e o curso é Medicina. Não tem outra segunda opção. Ao passo que se ele escolhe Engenharia na Escola Politécnica, ele vai ter conhecimento, vai ter a informação de 12 cursos, dos quais ele pode colocar 4 opções. Então, é preciso muita atenção para fazer essa escolha. E muitas vezes, os candidatos se sentem inseguros. Então, ele pode fazer a sua inscrição e não fechar, e depois ele pode voltar e corrigir as opções que ele fez. É fundamental que ele se informe da melhor forma possível para ele fazer a melhor escolha que lhe convém. Então, para isso, ele pode consultar os pais, os amigos, os professores. E nós vamos ter em breve a USP Profissões, porque esse evento, que antes era presencial, mas agora vai ser virtual, é uma grande oportunidade para os alunos saberem melhor, conhecerem bem um pouco mais cada uma das áreas e dos cursos que existem na Universidade de São Paulo. Afinal, a Universidade de São Paulo tem um número, quase 200 de cursos distribuídos em 42 unidades. Então, o aluno vai fazer pela primeira vez, ou mesmo todo aluno, né, que deseja ingressar na USP, esse é um universo tão grande, tão amplo, que muitas vezes lhe faltam mesmo as informações. Depois que a inscrição está feita e consolidada, então aí é aguardar novas informações. A que vem na sequência vai acontecer no dia 2 de dezembro, quando são publicados os locais de prova. E daí cada um vai saber onde é que vai fazer a prova da primeira fase. A recomendação que se faz reiteradamente a cada ano é que o candidato, uma vez informado do seu local de prova, visite antes do dia da prova, para ele saber quanto tempo ele vai gastar da sua casa, da sua moradia, enfim, até esse local. Para quem não reside em São Paulo, conhecer os meios de transporte estão disponíveis e também conhecer internamente a escola, que a gente possa visualizar o local onde estaremos realizando a nossa atividade, no caso, as provas. Visitar antes ajuda muito. Depois virá o resultado, no mesmo dia o gabarito é publicado, depois o candidato recebe um espelho da sua prova, das suas respostas. Então, essas informações, com as respectivas datas e toda a sequência delas, está este ano mais detalhado no manual do candidato, que traz um organograma explicando, tentando da forma mais didática possível mostrar para o candidato qual é a sequência dos acontecimentos e das medidas que ele deverá tomar. Então, o candidato deve andar com o manual debaixo do braço o tempo todo. Tem um tempinho, faz a leitura, vê o que entendeu, o que não entendeu, pergunta. E então isso é importante. Mas, além disto, cada um deve também acompanhar com muita frequência o seu e-mail. Porque no ato da inscrição, cada candidato informou um e-mail para a FUVEST. E todas as informações, né, de datas, de instruções, de procedimentos ou de alguma alteração, se acontecer, elas vão pelo e-mail do candidato. Então, ele não pode oferecer esse e-mail e depois não abrir mais, senão ele vai ser desinformado. Então, a gente está tentando aqui lembrar de tudo que pode ajudar o candidato a ser bem-sucedido, não é?
Muito
Então,
bem, são as dicas importantíssimas para os estudantes. Estão todas aí. Não se esqueça de nenhum detalhe, lembrando que a gente está neste momento, né, naquele prazo de pagamento de taxa de inscrição até 5 de outubro. Já foi o período de isenção, obviamente, para os que solicitaram e obtiveram, e o pagamento da taxa de R$ 182. E aí aguardar, como disse a professora Belmira, as informações por e-mail, vai lendo o manual, vendo se você tem alguma dúvida e se preparando para a primeira fase do vestibular, não é? No dia 12 de dezembro. Como disse a professora, a próxima etapa depois da inscrição vai ser a divulgação dos locais de prova. E então a segunda fase, aí um pouco mais adiante, para os que passaram pela primeira etapa, nos dias 16 e 17 de janeiro. Não se esqueça, fuvest.br, tá tudo lá, inclusive você vai acompanhando também os destaques, as notícias, né? Passo a passo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo as informações prestadas pela professora Belmira Amélia Bueno, diretora da FUVEST. Professora, muito obrigada e voltaremos a conversar oportunamente aqui no Jornal da USP no Ar, primeira edição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Roxane, pela oportunidade e até o próximo contato.